בעזרת השם, השין שלנו דף כ"ט עמוד א', סייז ויניאס, דוקומזו, דו דף. השין שלנו אבינו מצקוסו ונטיל רב, אי רב כהן. ורב ג'זיע, כי כונן אינשטיין יאו, כי ז'א אה, פלא מטאג'י, ז'א אה קונסידרדו כמו סיפוסה מהיוליה, ורב כהנא ג'יז כינם. אינטום, ג'יסי הגמרא, כי כונן פסוח קורטה וכנה יובשת, וזדו איסטובוס כדאי מנסר קורטדו, זנו פסקוס דו נימה ונאור עד השחיטה. A pessoa tem a obrigação de cortar a maioria deste tubo. Segundo o Rav, basta cortar metade, já é considerado como se fosse que a maioria está cortada. Tashma, a Gemara vai ter que trazer uma prova contra esta opinião. Olha só o que diz a Braita. Harei shaya hatsi kane pagu. Se tinha o kane, a traqueia, que tinha um corte natural, ele já estava rompido naturalmente, já, então metade do kane já estava cortado. Viu se falava como e a pessoa continuou esse corte já existente e terminou de cortar todo o cané. Fala a Braita, a escrita é válida, porque o animal não era considerado uma trifa, não era considerado um animal que tem uma falha física que põe sua vida em perigo, mesmo que ele tinha essa falha no cané, e por isso a escrita é válida. Logo pergunta a Gmará, Viamarta Mechza Mechza Kerov Treifávia. Porém, segundo o que disse Rav, que algo que está pela metade é como se fosse a maioria, então é como se fosse que a maioria do cané já está rompido naturalmente. Logo, isso é algo que sim põe a vida do animal em perigo e é considerado uma treifá. Porque um animal que tem o seu cané rompido na sua maioria é considerado uma treifá. E segundo o Rav, já que metade está rompida, é como se fosse que tudo, a maioria está rompida. Amarava, responde o Rav, Shaneleinyan Treifa. O assunto de Treifot, os animais com essas falhas físicas, é diferente. Debeinan Rovanilenainain. Porque neste campo da Torá, no assunto de Treifot, quando a gente diz a maioria, a gente se refere à maioria que dá para ver a olho nu. Então, se dá para ver que a maioria, que realmente a maioria é considerada uma treifá, mas se metade do cané está rompido e não dá para perceber a olho nu que é a maioria, não parece ser a maioria, o animal não é considerado uma treifá. Ou seja, o tópico de treifot é diferente das outras leis. Amarle Abaye perguntou então o Abaye, velo kondechenu, o raciocínio diz justamente ao contrário. Uma treifa de macho mitrefe. Eixa de bina naruva bina naruva nilebenaim. Se com relação ao assunto de treifot, que nós sabemos que existem outras certas falhas físicas das treifot, daquelas falhas que são consideradas treifot, que um pequeno buraco, por exemplo, um pequeno buraco no pulmão, já pode considerar o animal como uma treifa. Ou um buraco no coração também vai considerar o animal uma treifá. E mesmo assim, a gente diz que com relação à treifot, quando a gente trata do cané, precisa da maioria, uma maioria que dá para ver o olho nu, e não basta metade. Shkita, de Adi Karuba Lomit Kasha, com relação ao assunto da shkita, que sempre a gente precisa de uma maioria e não existe nenhum caso que a shkita vai ser válida com um pequeno corte, é óbvio que quando a gente tem uma lei que precisamos da maioria, isso quer dizer que precisamos realmente a maioria do tubo de ser cortado. Ou seja, se com relação a treifot, que às vezes basta um pequeno buraco para que o animal seja considerado treifá, no caso do cané, que precisa da maioria, a gente diz que não basta metade, com relação a shkita, que sempre a gente precisa da maioria e não basta um pequeno corte, é óbvio que a gente tem que exigir que a maioria, realmente a maioria do cané seja cortado, e não a metade. Fala Gmará, realmente essa pergunta do Abai é muito forte. Era de curiar na mechza mechza e nokerov. Na verdade, também o Rav Kahana não discutem sobre esse assunto. E todos concordam que na hora de fazer a treifá, não basta cortar a metade do cané. Como provou o Abai, precisamos cortar a maioria dos tubos que devem ser cortados. A discussão entre o Rav e o Rav Kahana se trata de um outro assunto completamente. Se trata sobre o assunto de Pesach. como diz a Braita, Harei Shayu Israel Mechta Teorim ou Mechta Tmei. Como nós sabemos, uma pessoa só vai poder sacrificar o sacrifício de Pesach, Korban Pesach, se ele está puro. Se um indivíduo está impuro, ele não vai fazer este Korban, o sacrifício, no dia 15 de Nissan, e sim no dia 15 de Iar, no mês seguinte, até lá ele vai se purificar e ele tem a opção de fazer o Pesach Sheni, que seria uma recuperação do que ele não pôde fazer na data original. Porém, existe uma lei interessante que diz Tumaot Chametz Tzibur, ou seja, que se a maioria do povo de Israel está impuro, não somente alguns indivíduos, e sim todo o público está impuro, a lei é que, já que todo o povo está impuro, pode-se fazer o Pesach na data original, mesmo que o povo está impuro. Fala a Braita. Se metade do povo está puro e metade está impuro. Rav Amar Mechza Mechza Kero. Sobre isso disse o Rav, que isso é considerado, tem uma lei semelhante a um caso que a maioria está impuro e pode fazer o Pesach na data original. Rav Kana Amar Mechza Mechza Eno Kero. Já o Rav Kana disse que não, que isso ainda não é o bastante. Veata Maita Maderav. E o motivo do Rav é o seguinte: mesmo que geralmente fala o Rav com relação a Shkita, por exemplo, que metade não é considerada a maioria, naquele caso, explica o Rav, o Pasuk diz, Ish ki yetamele nefesh, Ish nitche ben tibur nitche. O Pasuk diz, quando Ish, algum indivíduo, vai estar impuro, então ele não pode fazer o Pesach. Deduz o Rav que pessoas individuais, se estão impuros, não fazem o Korban Pesach. Já se tratando de um público, de um grupo de pessoas, e não de indivíduos, e sim de um público inteiro, uma vez que não são indivíduos e sim um público, eles podem fazer o Pesach mesmo que eles estão impuros na data original. Assim deduzimos do Pasuk. E metade do povo de Israel, mesmo que eles não são considerados a maioria do povo, mas por outro lado, eles são considerados um público, e não indivíduos dentro do povo, e por isso diz o Rav que no caso de Korban Pesach é uma lei especial que Mechza Mechza Kerov dá me basta metade do povo para chegar numa lei semelhante a um caso que a maioria do povo está impuro. Vamos continuar a analisar a nossa Mishnah. Vimos na Mishnah, no começo do nosso Perek, que no começo da Mishnah é citada a seguinte frase: a pessoa que faz corta um tubo na ave ou dois tubos na mão dos mamíferos, acho que está válida. Verubosh elechad kamohu. E a maioria de um tubo é como se fosse o tubo inteiro. Ou seja, não precisamos cortar todo o tubo, todo o cané, basta cortar a maioria. Depois, no fim da Mishnah, essa lei é citada novamente. Rov echad be'ov, rov shnayim be'emash. Então, o que será? Se a pessoa fez a maioria, cortou a maioria de um tubo na ave, ou a maioria dos dois tubos nos animais mamíferos, acho que está válida. Tanina Hadazina pergunta: Gmará, essa lei já foi dita no começo da Mishnah? Rubo Shalechat Kamo, essa lei já foi dita. Amar Abushaya, responde Abushaya: Hada Bechulim ve Hada Bekotchim. Esta lei é citada duas vezes na nossa Mishnah, porque uma vez a Mishnah ensina que com relação a Hulim, com relação à shkita de animais comuns, que a gente faz do abate para comer a carne, então a gente diz que a lei é que basta cortar a maioria dos tubos. E uma segunda vez, a Mishnah cita a mesma lei para nos ensinar que esta lei é válida também com relação a kotim, também com relação aos animais que são sacrificados no Betamigdash, e lá temos que fazer a shkita. Também lá aplicamos a lei que basta cortar a maioria do tubo. Por isso, a lei é citada duas vezes. Uma vez com relação a Hulim, a Shkita dos animais profanos, os animais comuns. E a segunda vez, a Mishnah se refere a Kotchim. Vetzricha. E fala a Gemara que realmente a Mishnah precisava ensinar essas duas leis. E não poderíamos deduzir uma da outra. Se a Mishnah nos ensinasse essa lei somente com relação aos animais comuns, eu poderia achar erroneamente que esta lei, que basta cortar a maioria dos tubos, se aplica somente com relação a Hulin, a Shkita comum, porque não precisamos do sangue do animal. A Valkochim de Ledamu Tzarich e Imalotis Greberuba, a Deika Kule, porém com relação a Shkita que é feita nos sacrifícios, que a meta da Shkita é também extrair o sangue do animal, que era pego para ser espirrado em cima do altar, uma vez que a meta da Shkita é também tirar, extrair o sangue do animal, então precisamos de cortar os dois tubos por inteiro para tirar, conseguir tirar todo o sangue do animal. E por isso eu poderia achar que, no caso da Shkita, dos sacrifícios, precisamos cortar os tubos por inteiro. Por isso vem a Mishnah e ensinou que também com relação a coaching, basta cortar a maioria. Por outro lado, se a Mishnah citasse essa lei somente com relação aos sacrifícios, eu não poderia deduzir que o mesmo se aplica à Shkita comum. Mishum deledam, hutzarich. Eu poderia achar que com relação aos coaching, aos sacrifícios, precisamos cortar a maioria dos tubos, porque a gente quer também extrair o sangue. Avalchunim deledam e lotzarich. Poderia achar que com relação ao Shkita comum, já que não precisamos do sangue, então também não temos a necessidade de cortar nem a maioria do tubo e basta cortar metade. Kamashmanan. Isso que vem a Mishnah nos ensina, que não existe uma diferença, também com relação aos animais comuns, Huli, e também com relação aos sacrifícios, Kochin, em ambos os casos, a lei é que na Shkita precisamos de cortar a maioria do tubo e não mais do que isso. Pergunta agora. Hai bechulin, de hai bechulin. Realmente a Mishnah citou duas vezes da mesma lei, uma com relação a chulin e uma com relação a kochin. Porém, qual das partes da Mishnah se refere aos animais comuns de chulin e qual das partes da Mishnah se referem aos animais identificados, os kochin? Amar Rav Kahana, responde Rav Kahana, Mistabra Reisha Bechulin Veseifa Bekochin. Podemos deduzir que a primeira parte da Mishnah se refere a Hulin, os animais comuns, e a segunda parte com relação a Kochin, os sacrifícios. Mimai, e qual que é a prova de Rav Kahana? Medekatani Ashochet, porque a linguagem da Mishnah é Ashochet Echad Ba'ov Shodokshera, a pessoa que faz a Shkita na ave e corta um tubo, a Shkita é válida. Assim é dito na primeira parte da Mishnah. Veizal kadata reisha bekochim hamolek mibaylei. E se a Mishnah, nesta primeira parte, estivesse se referindo aos sacrifícios, nós sabemos que as aves que são trazidas no Mizbeach, no altar, não se faz a Shkita, e sim a Melikah, quando a gente corta o pescoço com a unha pelo lado de trás, como a gente tratou longamente nos apelinhos anteriores. Então, podemos deduzir que a primeira parte da Mishnah se refere a Hulin, uma vez que foi usada a linguagem de Shkita com relação às aves. Questiona Gemara, era mais Seifa Bekochin, você quer dizer que a segunda parte da Mishnah, então, está se referindo aos Kochim, aos sacrifícios? Shkita Tokshera, a linguagem é que a pessoa que fez, cortou a maioria do tubo, Shkita Tokshera, a Shkita é válida. Segundo o que você está dizendo, na segunda parte da Mishnah, a linguagem devida seria Melikatok, que a Melikah é válida, porque com relação às aves de Kochim se faz Melikah. Responde a Gemara Alokasha, isso não é uma pergunta. Já que a Mishnah diz o seguinte na segunda parte, Rov, Echad Beov, a pessoa que corta a maioria de um tubo nas aves, e a maioria de dois tubos dos animais mamíferos, Shkita Tokshera, a Shkita é válida. Já que a gente citou os animais mamíferos, e com relação a esses animais, Behemoth, precisamos de Shkita e não Melikah, por isso a Mishnah finaliza Shkita Tokshera, uma vez que acabamos de citar, na palavra anterior, os animais mamíferos. Ela reixa, já com relação à primeira parte da Mishnah, Michidalovkai e Saraket Bekotchim, o moleque me baile. Com relação à primeira parte, a Mishnah está se referindo às aves, a Shochet Echad Beof, já que a Mishnah está se referindo às aves, a linguagem a ser usada deveria ser Melikah. Logo, deduz Rav Kahana da linguagem da Mishnah, que na primeira parte estamos referindo à Shkita de Chulin, a Shkita comum que a gente faz para comer a carne, e a segunda parte da Mishnah se refere a shchitá dos sacrifícios, e diz a Mishnah que nos dois casos basta cortar a maioria dos tubos. A Gemara vai trazer mais algumas explicações que esclarecem como é que a gente pode deduzir da nossa Mishnah que a primeira parte se refere a Huli e a segunda parte se refere a Koch. Rav Shimi Barashi diz Rav Shimi Barashi Amarei Shavuhulin Mehacha. Eu vou trazer a seguinte prova para o que foi dito que a primeira parte da Mishnah se refere a Huli. De Katanei, porque é dito Echad Be'ov. É dito que a pessoa que corta um tubo com relação às aves. Se estivéssemos tratando dos sacrifícios, existe o sacrifício de Olat Haof, a Olá que é trazida de uma ave, um sacrifício especial, que mesmo se tratando de uma ave, precisamos cortar os dois tubos. E se a Mishnah diz que a gente corta um tubo na primeira parte, deduzimos que estamos se referindo a Hulim e não a sacrifícios. Pergunta a Gemara, ela mais seiva bekotin, você quer dizer que a segunda parte da Mishnah se refere ao sacrifício da kotin? Rov echad be'of. Hai que olá tov de baish vizimanim. Como é que a Mishnah diz de rov echad be'of, a maioria de um tubo na av, no of, nas aves? Isso já é bastante. Segundo o que você disse, a Mishnah deveria dizer que às vezes a gente tem que cortar dois tubos das aves quando se trata de um sacrifício de olá tov. Explica a Gemara, mas rov echad, rov kol echad ve echad. Quando a Mishnah diz na segunda parte rov echad, a maioria de um tubo, não quer dizer a maioria de um só tubo, quer dizer a maioria de cada um dos dois tubos. O bedino litli rov shnai, que vanei kadam katat esagre ve echad, siman lo psika lei. E realmente a Mishnah poderia dizer que a maioria dos dois tubos, mas já que existem dois tipos de sacrifícios com relação às aves, alguns tipos que a gente corta um tubo e outro sacrifício que a gente corta dois tubos, a Mishnah disse uma linguagem Rov Echad, que pode-se entender a maioria de um dos tubos ou a maioria de cada um dos tubos. Logo, dessa linguagem que foi dita na primeira parte da Mishnah, que a pessoa que faz shchitá em um só tubo nas aves, isso nos indica que a primeira parte da Mishnah se refere ao hulin, aos animais comuns, que realmente nos animais comuns, que a gente faz chitar uma galinha, basta cortar um só tubo. Rav Papa Amar, já Rav Papa traz uma outra explicação, Reisha Bechulin Mehach. Uma outra explicação da qual podemos aprender que a primeira parte da nossa Mishnah se refere a Huli. De Katani, porque é dito na primeira parte da Mishnah, Rebiudomer Ache Ishchot et Avridi. A opinião de Rebiuda é que precisamos não somente cortar o tubo, precisamos também cortar as veias que estão atrás do tubo. O padre Gamaralei e os sábios discutiram com o Rebi Yudá e disseram que não é preciso. E a Marta Bishlama Bechulin Shapir? A Gamaralei analisa. Se a Mishnah está se tratando de uma shkita comum, dá para entender que o Rebi Yudá ele exige que vamos cortar as veias, como a gente viu no Dav de ontem, e Hamim dizem que não tem essa necessidade. Ela é a Marta Bekotin, porém, se estaríamos tratando de Kotin dos sacrifícios, a Mai Pligra Bananarei, o Atzmore Damutarich, não faz nenhum sentido falar que os sábios discutem com o Rebi Yudá, porque já que a meta da Shkita nos sacrifícios é tirar o sangue do animal, é óbvio que o Rebi Yudá tem razão, que precisamos cortar as veias para extrair o sangue. Deduzimos então dessa discussão que a primeira parte da Mishnah não se trata de sacrifícios, se trata de uma shkita comum. Ravashi Amar, o Ravashi traz uma outra explicação, sem falar continuar. Podemos provar que a segunda parte da Braita se trata do Scott. Qual que é a prova? De Katani, porque é dito na próxima Mishnah que a gente vai ver, que é a continuação da segunda parte da nossa Mishnah. Ashochet Neirashim Keechad, Shkitato Kshera. A pessoa que faz duas shkitot em dois animais simultaneamente, a shkita é válida. Deduzimos desta Mishnah. A shochet diavad inikat kiralo. Se a pessoa já fez, então a shkita é válida. Porém, como primeira opção, a pessoa não deve optar por isso. Likatkhila, a pessoa não deve fazer isso. Então, esta próxima Mishnah que a gente vai estudar é a continuação da segunda parte da nossa Mishnah. E a Marta Mishnah Mavekotchim, se vamos dizer que esta próxima Mishnah, que é a continuação da nossa, está se referindo a Kotchim, aos sacrifícios no Beit HaMikdash, Haino Lekatkhila lo, então dá para entender por que Lekatkhila, como primeira opção, a pessoa realmente não deve fazer duas Shkitot simultaneamente. Mishnah Taina Rabbi Yosef, como disse o Rabbi Yosef, Tisbach, aprendemos das palavras Tisbachu, Tisbachu, que fala o Pasuk, aprendemos essa palavra, Shalayu Shnaim Shochtim Zefach Echad, que duas pessoas não devem participar de uma mesma Shkita. Tisbachu Hu, e da linguagem que fala Tisbachu, Shalayu Ye Echad Shochet Shnei Zvachim, aprendemos que a pessoa, quando faz um sacrifício, não deve fazer simultaneamente duas Shkitot. Da Rav Kahana Tisbachu Uktiv, explica o Rav Kahana que a gente aprende, a gente explica as palavras dessa maneira porque tem escrito Tisbechu e não Tisbechu. De qualquer maneira, dá para entender que realmente com relação aos sacrifícios, a Kotchim, temos essa exigência de, como primeira opção, não fazer duas Shkitot simultaneamente. Ele é Amar Tebechulin, porém, se a próxima Mishnah está se tratando de uma Shkita comum, uma Shkita que a gente faz no animal para comer sua carne, a Frulikat Halelanami, por que seria proibido fazer duas Shkitot simultaneamente? Se a pessoa vai ser cuidadoso bastante, por que não? Concluímos então que a próxima Mishnah está se tratando de Kotchim. Sendo assim, o fim da nossa Mishnah também se trata de Kotchim, os sacrifícios. E até mesmo Rav Shimon ben Lakish, podemos provar dos seus ensinamentos que ele concorda com tudo que está sendo dito, que a primeira parte da nossa Mishnah se trata a Hulim, aos animais comuns, e com relação a essa Shkita a gente diz que basta cortar a maioria e não precisa cortar tudo, e a segunda parte da nossa Mishnah se refere a Kodim, os animais que são trazidos como um sacrifício no altar, e mesmo esses basta cortar a maioria. Qual que é a prova? De Amar Shimon ben Lakish, como disse o Shimon ben Lakish, מאחר ששנינו רובו של אחד כמוהו, למה שנינו רוב אחד באוף רוב שניים לבהמה? O próprio Lakish, ele levantou essa questão. Por que a Mishnah abriu dizendo esta lei que basta cortar a maioria do tubo? E no fim, a Mishnah volta e diz novamente essa lei que a pessoa que cortou a maioria dos tubos, acho que está válida. Responde o próprio Lakish, Lefi Shechaninu, porque temos um ensinamento que diz, Reviu lo etatamid, karzo, o mirek acher shkitato aliado. Com relação ao sacrifício de Yom Kippur, o Kohen Gadol, o grande sacerdote, ele que deveria fazer os serviços do Beit HaMikdash em Yom Kippur. É dito lá que o animal era trazido para o Kohen Gadol, ele pegava a faca, cortava a maioria dos dois tubos, e aí um outro Kohen pegava a faca da sua mão e continuava o corte, completando de cortar os dois tubos por inteiro. Assim a gente vê na Mishnah de Yomá. Yachol lo mirek yehepasul. Eu poderia achar que esta segunda etapa do Kohen, que continua o corte, é obrigatório. Ou seja, temos a obrigação que o corte seja terminado. Lekach Shalino. Por isso vem a nossa Mishnah e nos ensina que não. Rov Echad Ba'of, Rov Shnaim Abema. Vem a Mishnah e continua e diz. Vem a Mishnah na segunda parte e diz. Rov Echad Ba'of, Rov Shnaim Abema. Vem a Mishnah na segunda parte e diz que mesmo com relação aos sacrifícios, como no caso de Yom Kippur, basta cortar somente a maioria. Isso já seria bastante. E mesmo assim os sábios disseram para continuar o corte, mesmo que não temos obrigação. Agmará, entre parênteses, faz uma pergunta sobre as palavras de Reish Lakish. Amar Mar, o Reish Lakish disse, Yachol lo mirek epasul, eu poderia achar que se a gente não fez essa segunda etapa, então a Shkita vai ser válida porque é uma etapa obrigatória? Pergunta Agmará, como é que o Reish Lakish poderia achar que a segunda etapa do Kohen que continua o corte é algo imprescindível e algo obrigatório? Em que nada lhe avodá beachê? Sendo assim, o que acontece na verdade é que tem uma outra pessoa que está fazendo um dos serviços que devem ser feitos no Yom Kippur. Vetânia, e a Braita diz, Kol avodot Yom Kippurim, e Ranak Shelot, e Labó, todo o serviço de Yom Kippurim só podem ser feitos através do Kohen Gadol. Então, como é que o Reish Lakish pode ter essa dúvida de que talvez a segunda etapa da continuação do corte é uma etapa obrigatória? Como é que ele pode achar isso? Porque se fosse assim, como é que uma outra pessoa pode fazer esse serviço? Uma vez que todos os serviços de Yom Kippurim devem ser feitos pelo Kohen Gadol. Hakikamar, responde a Gemara, a dúvida do Reish Lakish é o seguinte: Yaholi epasul midrabanan? Eu poderia achar que, mesmo que segundo a Torá é óbvio que essa segunda etapa não é obrigatória e por isso não precisamos que o Kohen Gadol a faça, mas eu poderia achar que os sábios vieram e instituíram que essa segunda etapa, que é feita por um outro Kohen, é uma etapa obrigatória. E se ele não finalizar o corte, acho que então não vai ser válida. Sabe que a Rami não poderia pensar e que a pessoa dera banan, que os sábios instituíram que a Shkita deve ser finalizada, e se não, ela não é válida? Isso que veio a segunda parte, nossa Mishnah nos ensina que também, com relação aos Kotchim, Rechamim não instituíram isso, e não tem-se a obrigação de fazer essa segunda etapa. Pergunta a Mara, de Afilu Psula, de Rabaná Leika, Lama Lilemarek, uma vez que, segundo a Torá, não tem-se a obrigação, mesmo segundo Rechamim, não é uma etapa obrigatória. Então, por que o Kohen finaliza a Shkita? Mitzvah Lemarek. Fala a Gemara que realmente não é algo obrigatório, que os sábios disseram que se não for feito o Korban não vai ser válido. Não é assim. Ou seja, mesmo se não fizer essa segunda etapa, o Korban vai continuar sendo válido. Mas mesmo assim, existe uma mitzvah, algo a mais que a gente pode fazer de finalizar e fazer a Shkita por inteiro. Por isso, os sábios instituíram de outro Kohen continue e faça a finalização do corte. Mesmo que, se isso não for feito, o Korban vai continuar sendo válido. Vamos passar agora, então, para um outro assunto. Amar Reb Shimon ben Lakish. Fala o Reb Shimon ben Lakish. Mishum Levi, nome de Levi. Sava. Eina leshkita era lebasof. Ou seja, é óbvio, como dissemos, que o ato da shkita, ele, na verdade, é um corte, que a pessoa começa a cortar um tubo que estava inteiro e ele finaliza o corte. Porém, o próprio ato alárrico da Shkita só existe no fim do corte. Expliquei. Enquanto o corte não foi finalizado, ou, como vimos, que a maioria do tubo não foi cortado, ainda não é considerado que o animal passou uma Shkita. Somente no instante que a maioria do tubo está cortado, naquele instante que o animal passou o processo de Shkita e ele está kashé. Rebbe Yochanan amar. Já o Rebbe Yochanan discute e diz: Yeshna Shkita mitchilat atzof. Não, a Shkita é um processo contínuo que começa quando a faca começa a cortar o tubo e termina quando a faca finaliza de cortar a maioria do tubo. Então, de novo, é óbvio que para fazer a Shkita a gente tem que cortar o tubo do começo até o fim, ou pelo menos a maioria do tubo que deve ser cortado. Porém, a questão é, será que todo esse ato tem um peso alárrico, um peso legislativo de um ato de Shkita, ou será que não? A primeira parte é um corte comum e somente no fim, lá, naquele instante, é considerado um ato de Shkita. A gente vai ver que essa definição é muito importante, porque ela vai ter implicações com relação à lei da Shkita. Por exemplo, existem certas leis com relação à Shkita, existem coisas que invalidam uma Shkita. Como é que vai ficar a lei caso essa situação que invalida a Shkita, ela é existente somente no começo do processo do corte? Segundo a primeira opinião, que disse que a própria Shkita, a definição alárrica da Shkita, é somente no último instante, na hora que o tubo está cortado na sua maioria, somente naquele instante, então a importância é naquele próprio instante. Tudo vai ser medido segundo aquele momento. Já segundo a outra opinião, que disse que a Shkita é um processo contínuo, então a gente vai ter certas exigências, segundo a Halakha, desde o começo do processo até o fim. Amarav. Em primeiro lugar, vem Urava e explica. A Kolmodim, na verdade, ambas opiniões concordam. Echad Shachat, Siman Echad Oved Kuchavim e Siman Echad Israel, Sheipsula. Todos concordam que se estamos falando de uma Behemá, na qual precisamos cortar dois dos tubos, se um Goi cortou um tubo e o judeu vem e corta o segundo, todos concordam que a Shechitá não é válida. Uma vez que o Goi fez a primeira parte da Shechitá, e não só isso, ele cortou algo que, se o animal tem esta falha, ele é considerado uma trifá. Um animal que tem um dos tubos completamente rompido é considerado um animal que é uma trifá, com uma falha física, uma trifá, e ele não é um animal caché. Logo, o Goi, quando ele cortou o primeiro tubo, o animal é considerado uma trifá, porque o ato do corte do Goi não é considerado uma shechitá, porque um Goi não pode fazer uma shechitá. Somente quando o Yehudi começa a agir no segundo tubo é que começa a shechitá. Esse animal já é considerado uma trifá. Então, isso está indiscutível por as duas opiniões. E assim também, continua o Rava e diz, Beolata Ofnan, o mesmo também com relação ao Lata Of. O Lata Of é aquele sacrifício que é trazido de uma ave, no qual devemos cortar os dois tubos. Existe uma certa região no pescoço da ave, dentro da qual lá pode-se fazer a Melika. Echa de Malik, Siman Echad Lemata, Siman Echad Lemala, Psura, Shayasama Masetratata Of Lemata. Todos concordam que se o Kohen fez a Melika de um dos dois tubos fora da região permitida e o segundo tubo ele fez a Melika dentro da região permitida, também essa é uma Melika inválida. Segundo todas as opiniões, uma vez que ele fez um ato que torna o animal uma trifá fora da região permitida e não era uma shechitá válida. Então, todas essas leis não estão postas em discussão. Lonech Leku, a discussão entre as duas opiniões que vimos, como que a gente deve definir a Shechitá, ela se trata no seguinte caso. Kegon, Sheshachat Siman Echad Bachut e Siman Echad Bifnim. Existe um animal que a gente deve cortar os dois tubos e temos que fazer a Shechitá dentro do Betamigdash. Uma Shechitá que é feita fora do Betamigdash é uma Shechitá inválida. Não só a Shechitá inválida, como assim também a pessoa que faz a Shechitá vai ser punida. Então a pessoa cortou um tubo do animal fora do Betamigdash, ele continuou e cortou o segundo tubo depois de ter entrado dentro do Betamigdash. Então ele cortou um tubo fora e um tubo dentro. Neste caso, vai ser uma lei que, na verdade, é implicada das definições que vimos acima. Lema yamar lishna litchila mirabatsof mechaev. Segundo a opinião que vimos, que a Shechitá é um processo contínuo que começa com o início do corte. Então, no fim das contas, ele fez parte do ato da Shechitá fora do Beit HaMikdash. Logo, ele vai ser punido por isso. Lema yamar en shechitá lebasof. Já a opinião que diz que a Shechitá, a definição da Shechitá é somente o último instante do corte, ele não vai ser punido, uma vez que a própria Shechitá, que acontece no fim do corte, ocorreu dentro do Beit HaMikdash. Essa é a opinião de Rava. Amar Rei Rava Bar Shimi, fala o Rava Bar Shimi, Maru Amarach. O meu mestre discorda com isso. Mano, quem que é o mestre? Rabi Yosef. É o Rabi Yosef. E assim dizia o Rabi Yosef. Na verdade, nesse caso, posto pelo Rava, também não está sendo discutido pelas duas opiniões. Porque também nesse caso, todos concordam que a Shechitá é inválida e ele vai ser punido. Porque cortar um tubo inteiro também é considerado parte da Shechitá, e já que ele fez isso fora do Beit HaMikdash, ele vai ser punido. Lo nechleku. O único caso que as duas opiniões acima estão discutindo, ela é somente o seguinte caso. Se trata que a pessoa cortou a minoria de um dos tubos ou dos dois tubos fora do Beit HaMikdash, e aí ele põe o animal para dentro e continua e corta o restante dentro do Beit HaMikdash. E aqui vamos ter uma implicação das duas opiniões vistas acima. Segundo a opinião, que a Shkita é um processo contínuo. Mechayev, já que ele começou a Shkita fora, ele já transigiu a proibição e vai ser punido. Já a opinião que diz que somente o último instante, este momento, que é a definição do Shkita, já que isso ocorreu dentro do Beit HaMikdash, ele não vai ser punido. Meitiv Rav Zeira pergunta então o Rav Zeira, olha só a lei que temos com relação à Paraduma, com relação ao processo da vaca vermelha, que a gente deveria fazer Shkita na vaca e depois o seu corpo era queimado e suas cinzas eram usadas para purificar os mortos. A lei diz que todos os Kohanim que fazem os serviços do processo da Paraduma, eles têm que estar puros. Uma vez que eles fazem o serviço deles, automaticamente eles se tornam impuros até o anoitecer. Fala então a Braita. Todos aqueles que participaram do processo da Paraduma, eles se impurificam até o anoitecer, inclusive eles impurificam as roupas com quais eles estão vestidos. O poslim otado marachet, e assim também se eles fazem o serviço enquanto eles estão ocupados com outra ocupação, também eles estão invalidando a vaca vermelha. Agora, continua a Braita e fala, irava psur beshkitata. Se fizeram todos os serviços, e aí na hora de fazer a shkita da vaca vermelha, tem lá uma falha na shkita e a shkita não dá certo. Ben kodem psula, ben lachar psula, eina metama pgadim. Então todos os Kohen que participaram, tanto antes de acontecer esta falha, tanto depois de acontecer a falha, eles estão puros, uma vez que a shkita não foi feita. Beazata, porém, se a shkita foi feita da maneira certa, e todo o procedimento de queimar a vaca também foi feito, certo? Somente na Aza'a, num serviço mais adiantado da vaca vermelha, somente naquela altura do campeonato aconteceu alguma certa falha, aí, já que a Shkita já foi feita, de uma certa maneira já conseguimos fazer o sacrifício, Kodem Psula Metama, então todos aqueles que se ocuparam com a vaca vermelha antes da falha ocorrer, Begadim, eles estão impuros. Leachar psula e não metame begadim. Aqueles que fizeram serviços depois desta falha, já o korban já estava invalidado e por isso eles não se tornam impuros. Até aqui a Braita. Pergunta o Rebzeira: Veia Martesh na Mishkita Mitchlaviatsov. Segundo a opinião que diz que desde o começo do corte já é um procedimento de Shkita. Então a Braita deveria dizer que existe uma lei também com relação a uma falha que ocorre na Shkita. Era um absurdo Shkita kodem psula metam abgadim, nachar psula metam abgadim. Mesmo que você ocorreu uma falha na Shkita, porém a primeira parte do corte já é considerada uma Shkita. Então o sacrifício de uma certa maneira já foi feito. Então também neste caso deveríamos falar que todos aqueles que se ocuparam antes da Shkita estão impuros. Amarava, responde Urava, Nitkalela Shkita ka amarta. Você, Rabzeira, está me fazendo uma pergunta de um caso que aconteceu uma falha na Shkita? Shaleatam neigrai milta lemafrea drav Shkita e klar. Caso a Shkita acabou falhando, então mesmo o começo do corte não é uma Shkita. Se realmente a Shkita dá certo, então a gente diz, segundo uma opinião, que a Shkita começou no início do corte, até que o corte foi finalizado. Porém, uma vez que no fim o corte falhou e a Shkita não deu certo, então, o começo do processo, a gente descobriu agora que o que aconteceu no começo não era uma Shkita válida. E por isso, segundo todas as opiniões, se acontece uma falha na Shkita da vaca vermelha, todos estão puros. Amarava, fala então Urava, e Kashari Akashari. Se podemos fazer alguma pergunta, é a seguinte que devemos fazer. Lemanda Marina Shkita Kalatzol Basof. Segundo a outra opinião, que diz que a Shkita, ela acontece, ela é definida somente no último instante. Lifrog be'achshara depará, que gonde shatko betrei gavrei. Poderia-se, a Braita deveria trazer um outro caso. Quando duas pessoas fizeram a Shkita. Uma pessoa iniciou e o segundo terminou o corte. De Gavra Kama lo metama. De Gavra Batra metama. Deve ser dito na Braita neste caso. Então a lei é que o primeiro está puro e o segundo está impuro, porque segundo a sua opinião, a Shkita é feita somente no último instante. O primeiro não fez uma Shkita. E o fato que a Braita não ensinou essa lei é uma prova que a Shkita começa desde o início do corte. Amar Rabbi Yosef, explica Rabbi Yosef, Tei grave brechad zifraka amarta. Como que você faz uma pergunta dessa de duas pessoas que fazem uma só Shkita? Barminei deu. Esse caso, lógico que não vai ser citado na Braita de Tanina, porque já estudamos uma Braita que diz Tisbach, shelo yushnaim shochtim zevechachad. Aprendemos da palavra Tisbach que duas pessoas não devem participar de uma só Shkita nos sacrifícios. Tisbechu, shelo yechad shochet shnei zvachim. E da palavra Tisbechu aprendemos que uma pessoa não deve fazer duas Shkitot temporariamente. Tivam negoz, explicou Rav Kahana, Tisbechu, ktiv, que aprendemos da palavra Tisbechu, como deve ser dito. Então, esse caso não precisa ser dito na Braita. Amarle Abayei, rebate o Abayei, Lav Itmarará. Existe uma outra Braita que esclarece esta primeira. Amar Al-Barchana, que lá diz Al-Barchana, Amar Al-Ram Jabiokhanan, Zudivre Rebi Lazar. Este ensinamento que é proibido de duas pessoas participarem de uma mesma Shkita. Esta é a opinião de Rebi Lazar. Rebi Shimon. Stimatá, porque o Rav Reb Shimon, realmente existem muitas braitas que são ditas sem autoria e na verdade são ensinamentos dele. Aval Chachamim Omri, porém a opinião dos outros sábios, Beit Shochtim Zevachechad, a opinião dos sábios é que duas pessoas podem participar de uma mesma Shkita com relação aos Korbanot. Então volta à questão, por que, segundo a opinião, que a Shkita é Lebassof, somente no último instante, porque a Braita não ensinou esta lei, que se duas pessoas fazem a Shkita, o primeiro está puro e o segundo está impuro. E podemos fazer mais uma pergunta. O Rebbe Lazar, mesmo segundo a opinião de Rebbe Lazar e Rebbe Shimon, que vimos agora, na Miniflok, também a Braita poderia citar mais uma lei. Que Gondor Shachat Had grava, Beshnei Sudarim, de Sudar Kama Lo Mitama, de Sudar Batra Mitama. A Braita poderia falar uma outra lei, olha só, uma só pessoa que faz a Shkita, de acordo com o Rebbe Lazar e Rebbe Shimon, porém ele está vestido com uma roupa, um casaco, e no meio da Shkita, veio uma pessoa, tirou o casaco dele e vestiu ele com um outro casaco. Segundo essa opinião, opinião que diz que somente o fim da Shkita, lá que acontece a Shkita, somente no último instante do corte, a Braita deveria dizer que o primeiro casaco, a primeira roupa que ele vestiu está pura, porque o começo do corte não é considerado uma Shkita, não é um serviço na vaca vermelha, e o segundo casaco está impuro. Então a Gemara, em final de contas, faz duas perguntas. Segundo a opinião que diz que na Shkita é Lebassof, que a definição da Shkita é somente no último instante, quando a gente complementa o corte, segundo essa opinião, a Braita poderia citar duas leis que não foram ditas. A primeira é a lei de duas pessoas que fazem a Shkita, que a primeira é pura e a segunda é impura. E a segunda é a lei de uma pessoa que vestiu duas vestes, que a primeira está pura e a segunda está impura. Ela, a resposta é Bepsula de Pará, Kamayre Bechera, Lo Kamayre. A resposta é que toda essa braita não está tratando de coisas que acontecem na pessoa que faz a Shkita, e sim de falhas que acontecem, ou de diferenciais que acontecem na própria vaca. E por isso, a braita cita casos que aconteceu uma falha na Shkita ou na Azá, no serviço da própria vaca vermelha, do próprio sacrifício. Porém, diferenciais que acontecem com a pessoa que faz a Shkita, como uma pessoa, pessoas que se invertem, uma pessoa que troca de roupa, esses casos não são citados na Braita, e não é uma questão contra a opinião que diz que a Shkita é definida somente no último instante. Koltuv, até mais.